está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 18 de junho de 2024.
Vamos ao destaque do dia: crescimento econômico e redução da burocracia.
O governo lança programa Navegue Simples para investimentos de quase 5 bilhões e meio de reais no setor portuário.
O objetivo é acelerar o processo de concessões e outorgas de terminais para o setor privado no país. Thaísa Vitória.
A expectativa é que processos de concessão que antes levavam de 3 a 5 anos, agora ocorram em até um ano.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Rio Grande do Sul, governo libera crédito extraordinário de mais 17 bilhões de reais ao estado.
Com isso, a ajuda aos gaúchos já passa de 90 bilhões de reais.
Dinheiro que está sendo aplicado, por exemplo, na recuperação de pequenas empresas, como as do mercado público de Porto Alegre, que estão voltando ao trabalho.
E ainda, presidente Lula destaca crescimento da economia brasileira em entrevista.
Ressalta compromisso com a responsabilidade fiscal, sem prejuízo aos mais pobres no orçamento.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanha a gente ao vivo em redenacionalderadio.ebc.com.br e no canal Gov na sua TV aberta.
O presidente Lula destacou hoje os bons resultados que a economia brasileira vem apresentando e pediu otimismo aos brasileiros.
Em entrevista à Rádio CBN, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva também falou sobre o orçamento público.
Ele destacou que a equipe econômica deve enviar ao Congresso Nacional nos próximos dias a proposta de orçamento para 2025 e que a partir dele será iniciada uma negociação com os parlamentares e vários setores da sociedade.
O presidente pontuou, no entanto, que não vai fazer ajuste fiscal retirando direitos dos mais pobres.
Acompanhe na reportagem de Márcia Fernandes com trechos da entrevista cedidos pela Rádio CBN.
O presidente destacou que muitos consideram investimentos em políticas sociais como gastos, mas não observam que grandes setores da economia têm deixado de contribuir com os cofres públicos e que, segundo a equipe econômica, essas isenções e desonerações nas folhas de pagamento teriam gerado 546 bilhões de reais a menos no Tesouro. Lula também disse que quem recebe esse tipo de benefício deve oferecer contrapartidas, como gerar mais empregos ou aumentar o salário dos funcionários.
Eu estou disposto a discutir o orçamento com a maior seriedade com a Câmara, com o Senado, sabe, com a imprensa, com os empresários, com os banqueiros, mas para que a gente faça com que o povo mais humilde, o povo trabalhador, o povo que mais necessita do Estado, não seja o prejudicado, como em alguns momentos da história foi. Qualquer coisa que você quer gastar, você gasta do povo pobre. Eu aprendi com uma mulher analfabeta, que era minha mãe. Você não pode gastar o que você não tem, você só pode gastar o que você ganha. Se você tiver que fazer uma dívida, você tem que fazer uma dívida para aumentar alguma coisa na sua vida. É assim que eu prezo a minha consciência política. Ou seja, nós não temos que gastar o que nós temos. Nós temos que gastar corretamente aquilo que nós temos e é por isso que nós estamos fazendo um estudo muito sério sobre o orçamento.
Na entrevista, o presidente também falou da situação da economia no país. Ele citou dados positivos e disse que o Brasil está crescendo acima do esperado pelo mercado, gerando emprego.
Você tem um país que está com a economia crescendo acima daquilo que o mercado imaginou. Você tem um país que está gerando mais emprego. Em 17 meses foram 2 milhões e 400 mil novos empregos, empregos formais no país. Você tem a renda, a massa salarial crescendo 11,5%. Você tem a situação é muito boa do ponto de vista econômico, se você comparar o Brasil que nós pegamos quando nós chegamos. A situação está, tem mais investimento, tem o PAC, são 1 trilhão e 700 bilhões de investimento. O PAC está todo lançado, está todo em andamento, e é por isso que eu digo que esse ano é o ano da nossa colheita.
Reportagem Márcia Fernandes.
O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, apurou um aumento na renda média do trabalhador brasileiro no primeiro trimestre desse ano.
De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a renda habitual média dos brasileiros foi de R$ 3.137 nos primeiros três meses de 2024, um crescimento de 4% em relação ao mesmo período do ano passado.
Há 2 anos, Victor Kevin começou a trabalhar como estagiário em um restaurante de Brasília. Hoje, ele é garçom com carteira assinada e, sempre que pode, também complementa a renda com os extras que a atividade oferece.
A gente pode fazer extras, que aqui a gente pega bastante evento, casamento, festa infantil, festa de aniversário, tanto aqui em restaurante como na casa dos clientes, e isso complementa o salário.
Como no caso do Victor, a renda média do brasileiro voltou a crescer. De janeiro a março deste ano, o rendimento médio do trabalhador foi de R$ 3.137,00, valor 4% maior que o registrado nos 3 primeiros meses do ano passado. Os dados são do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Entre as explicações do aumento da renda está a queda no número de desempregados no país, disse o pesquisador do IPEA, Sandro Sacchetti.
A partir do segundo semestre de 2023, essa renda ela voltou a crescer e é um processo que se manteve, né, desde então.
Apesar do crescimento individual na renda, houve uma redução no rendimento médio por domicílio. Para Sandro Sacchetti, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, um dos motivos é a diminuição do número de pessoas ocupadas por casa.
Muitas vezes aquela pessoa que estava fazendo um bico ou um trabalho parcial, ela deixa de fazer para ir, passa a cuidar, às vezes, dos afazeres domésticos, dá mais atenção a esse tipo de coisa.
Quando se olha para o tipo de ocupação, aqueles que trabalham por conta própria tiveram o maior crescimento de renda, com aumento de 6,9% nos 3 primeiros meses de 2024, comparado ao mesmo período do ano passado. Os trabalhadores do setor público vêm em seguida, com crescimento de 4,9%. Quem não tem carteira assinada teve crescimento de 4,4%. E os empregados formais, ou seja, com carteira assinada, tiveram um avanço de 3% nos salários. Os maiores aumentos na renda foram para os trabalhadores da indústria, transporte e serviços pessoais e coletivos. Reportagem Luana Karen.
Uma medida provisória publicada hoje autoriza a liberação de 17 bilhões e meio de reais em crédito extraordinário para o Rio Grande do Sul.
O valor será investido em 5 eixos que beneficiam empresas, produtores rurais e os moradores que tiveram suas casas destruídas ou danificadas após as fortes chuvas que atingiram os municípios gaúchos.
Os recursos são direcionados aos Ministérios da Fazenda, das Cidades, de Portos e Aeroportos, e serão totalmente utilizados para atender a emergência criada pelas enchentes e alagamentos no estado.
A maior parte do dinheiro, 15 bilhões de reais, vão para as empresas que podem usar o recurso em aquisição de máquinas e equipamentos, financiamentos e para capital de giro emergencial.
Com isso, chega a cerca de 91 bilhões de reais o apoio do governo federal ao estado.
E os recursos que vêm sendo liberados ao Rio Grande do Sul estão ajudando na retomada do trabalho de pequenos comerciantes, como os do Mercado Público de Porto Alegre.
Construído ainda na época de colônias portuguesas, o mercado é um patrimônio cultural e material da cidade.
E esse importante cartão postal virou um dos símbolos da destruição causada pelas enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul nos últimos dias, deixando parte do prédio histórico submerso.
Mas hoje foi dia dos comerciantes voltarem ao trabalho com a reabertura do local. A repórter Graciele Bittencourt acompanhou.
Voltar a sentir o cheirinho das frutas, do pastel, da erva mate. Ver o colorido dos temperos, o barulho, a conversa, o riso. A vida aos poucos vai voltando a preencher um dos símbolos da capital gaúcha, o Mercado Público de Porto Alegre. Ele é o mais antigo do Brasil e por lá circulavam diariamente cerca de 30 mil pessoas. Na sexta-feira passada, os restaurantes que ocupavam o segundo piso do mercado voltaram a funcionar. E hoje, a maior parte dos comerciantes voltou a abrir as portas. Depois de 46 dias, a Carolina Kader retomou as atividades da loja que pertence à família há gerações.
Um alívio muito grande, assim, poder abrir a loja, reabastecer a nossa loja, colocar os produtos, receber nossos clientes, ter o nosso espaço aberto, assim, uma construção de muitos anos, assim, de muitas gerações da nossa família, né? 30 anos de trabalho, de construção.
Foram as garantias oferecidas pelo governo federal para manter empregos que ajudaram a empresa a não abrir mão dos 8 funcionários, mesmo quando tudo parecia perdido.
Do pagamento da folha, né, que é a questão do pagamento do valor do salário mínimo para os colaboradores, e daí a empresa coloca o valor que falta. E isso é o que vai dar um outro fôlego, assim, porque o faturamento da nossa empresa, em torno de 30% dele é só de pagamento de folha, 30%, 40%. Então isso impacta muito.
No Rio Grande do Sul, mais de 430 mil trabalhadores com carteira assinada vão receber um salário mínimo nos meses de julho e agosto. Além disso, foram liberados R$1,7 bilhão para os 538 mil trabalhadores que optaram por fazer o saque calamidade do FGTS. Com a volta ao trabalho, a Maria Ariel, funcionária da loja da Carolina Kader, sentiu que a vida começou a voltar para o eixo. Há poucos dias, ela conseguiu voltar para a casa que foi alagada no bairro Maitá. E é com o repasse de R$ 5.100 disponibilizado pelo governo federal que ela vai repor parte dos móveis que perdeu.
Recebeu o auxílio construção, ele chegou semana passada e ele vai ser utilizado para comprar os móveis, porque foi tudo, cama, roupeiro, cozinha, máquina de lavar, tudo foi.
A loja de produtos naturais da Nelly Costa ainda nem tinha aberto as portas quando os clientes começaram a chegar. Ela pediu recursos do Pronamp Emergencial. Esse programa dá subsídio de 40% para empresas de pequeno porte afetadas pelas enchentes. A carência é de 24 meses para começar a pagar.
Assim que a gente soube que as inscrições tinham iniciado, a gente já correu e se inscreveu, né? Porque a necessidade é muito grande. Eu acredito que motivou muita gente para a volta, isso, né? Porque foi complicado.
Até agora, o governo federal já liberou cerca de R$ 91 bilhões para apoiar o Rio Grande do Sul no enfrentamento à calamidade causada pelas enchentes. Reportagem Graciele Bittencourt.
E os animais domésticos que foram resgatados durante as enchentes no Rio Grande do Sul também estão recebendo cuidados.
40 kits veterinários com insumos e medicamentos estão sendo enviados por órgãos do governo federal ao estado para atender os animais que estão nos abrigos.
O material é suficiente para atender mais de 8 mil cães e gatos.
O governo federal está preocupado não só com a saúde dos sobreviventes das enchentes do Rio Grande do Sul, mas também dos animais. Uma ação do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, em parceria com a Fiocruz, o IBAMA e a Universidade de Brasília, vai enviar kits veterinários de primeiros socorros ao estado. A ideia é cuidar dos animais para também prevenir a saúde das pessoas, como explica a diretora de Direitos Animais do Ministério do Meio Ambiente, Vanessa Negrini.
Fazendo esse controle das zoonoses, nós estamos cuidando da saúde única, em que se reconhece a saúde animal, das pessoas e o meio ambiente.
Os kits começaram a ser montados hoje no IBAMA, na presença da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e da primeira-dama, Janja Lula da Silva. A ação é inédita e a ministra Marina Silva garante que é um pontapé inicial para uma política pública de cuidado animal.
E a partir de agora nós temos um novo protocolo, que não é, digamos assim, apenas socorrer a vida humana, mas todas as formas de vida.
Serão enviados ao Rio Grande do Sul 40 kits. Cada um deles é composto por 3 caixas, contendo 38 itens. Cada kit vai atender 200 cães e 20 gatos, totalizando 8.800 animais que estão em abrigos provisórios à espera de seus tutores ou que vão para adoção depois de castrados, como ressalta a diretora do Instituto de Ciência e Tecnologia em Biomodelos da Fiocruz, Carla Campos.
Nós estamos providenciando, então, um material que dê suporte também a curativos desses animais, muitas vezes chegam feridos, antibióticos, anti-inflamatórios, analgésicos.
Segundo o Ministério do Meio Ambiente, desde que começaram as enchentes no Rio Grande do Sul, há 1 mês e meio, cerca de 15 mil animais domésticos já foram resgatados. Reportagem Cleide Lopes.
E há pouco, numa reunião no Palácio do Planalto, ministros e representantes da concessionária que administra o aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, trataram da retomada das atividades.
O repórter Pablo Mundim tem as informações. Boa noite, Pablo.
Boa noite, Luciano, Mariana e a você, ouvinte da Voz do Brasil. Nesta reunião, o presidente Lula, o ministro extraordinário de apoio à reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, e o de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, discutiram a situação do aeroporto Salgado Filho em Porto Alegre, que foi atingido por enchentes. Segundo representantes da Fraport, a concessionária que administra o aeroporto, vai ser apresentado um diagnóstico no prazo de 4 semanas sobre a situação do aeroporto, como a pista de aeronaves, equipamentos e toda a área de embarque e desembarque. Para o ministro Paulo Pimenta, só após essa avaliação e diagnóstico será possível determinar prazos para que o aeroporto volte a operar.
Que eles precisam de um prazo de 4 semanas para concluírem as análises técnicas que estão sendo feitas sobre as condições de segurança da pista e as condições dos demais equipamentos que foram atingidos pela enchente, principalmente casa de máquina, subestação, toda a parte de energia, mas também um conjunto de outros equipamentos que foram atingidos pela enchente. Possivelmente nós não vamos voltar com o aeroporto funcionando 100% na sua capacidade. Isso é absolutamente compreensível e natural. Agora, nós precisamos e insistimos na ideia que nós precisamos que o aeroporto reabra em condições de segurança o mais rapidamente possível.
O presidente Lula pediu agilidade na retomada do aeroporto, já que é fundamental para a retomada da economia e da normalidade no Estado. O ministro Silvio Costa Filho, de Portos e Aeroportos, disse que o retorno das atividades é importante, mas também é preciso cautela.
É importante que fique claro para a sociedade brasileira que nós estamos lidando com a segurança aeroportuária. Nós estamos lidando com vidas. Seria muito inoportuno e seria um erro de avaliação a gente permitir, através da ANAC, qualquer retomada de operações de voos sem a gente poder ter a segurança da pista.
Ainda segundo os ministros, está previsto a vinda do CEO mundial da Fraport no Brasil no dia 18 de julho para se reunir pessoalmente com o presidente Lula e acompanhar toda a recuperação do aeroporto de Porto Alegre. Luciano e Mariana.
Obrigada, Pablo Mundim, pelas suas informações ao vivo na Voz do Brasil.
E o Ministério de Portos e Aeroportos também anunciou hoje um novo programa para desburocratizar e ampliar investimentos no setor portuário brasileiro.
É o Navegue Simples.
Inserido no novo programa de aceleração do crescimento, as medidas previstas na iniciativa devem gerar investimentos de quase 5 bilhões e meio de reais.
E ajudar a desenvolver os terminais, por onde saem 95% das exportações brasileiras.
Atualmente, 95% das exportações brasileiras saem do país por via marítima. De olho nessa demanda e também no crescimento de 6% no movimento dos portos brasileiros, só nos primeiros 4 meses desse ano, o governo federal lançou hoje o Navegue Simples. O programa pretende tornar mais ágil e eficiente o processo de autorização de terminais portuários de uso privado. Para o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, a iniciativa pode ajudar a ampliar ainda mais o movimento do setor e os impactos positivos na economia.
Que a gente pode crescer mais de 8% esse ano e colocar o Brasil cada vez mais na rota do crescimento. Mas para isso é fundamental que a gente possa buscar projetos e programas que estimule cada vez mais o setor produtivo brasileiro e mundial investir no Brasil. E o Brasil é uma grande janela de oportunidades na área portuária.
Com o lançamento do programa, foram anunciados investimentos de 5 bilhões e 400 milhões de reais em autorizações e contratos portuários. Eles devem ocorrer com mais rapidez e menos custos, com o aperfeiçoamento de procedimentos e a redução da burocracia. A expectativa é que processos de concessão que antes levavam de 3 a 5 anos, agora ocorram em até 1 ano. O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, destacou que o programa está alinhado com a política de desenvolvimento que vem sendo implementada pelo governo.
Temos 2 desafios, que é reduzir custo Brasil e aumentar investimento. O Navegue Simples vem ao encontro desses dois objetivos. Ele atrai investimento, só aqui hoje mais de 5 bilhões vão ser investidos no sistema portuário brasileiro, e ele simplifica, ele desburocratiza. Nós temos uma cultura cartorial, né? Isso é uma luta permanente.
O programa Navegue Simples foi formulado com base no Voo Simples, que também adotou política de desburocratização para o setor aeroportuário. Em ambos os casos, a proposta é que o sistema regulatório seja revisto para simplificar o investimento privado nos terminais e estimular a economia. Reportagem Thaísa Vitória.
Boa tarde, Brasil. Tá chegando boa notícia.
Fala, Amazonas. Tem notícias da saúde.
Bom dia, Minas Gerais.
Bom dia, Bahia.
Quer ter um canal direto com o governo do Brasil e saber tudo o que é feito por você, pela sua cidade, estado ou região? Tá na mão.
Pelo WhatsApp, você se conecta diariamente com as políticas públicas, ações, obras, entregas e todos os programas do governo federal feitos para você. Acesse agora gov.br/tanamão, tudo junto e sem acento. Basta escolher o estado, clicar no botão seguir e pronto. Tá na mão.
Siga também os canais oficiais do governo, da presidência e da Secretaria de Comunicação. E ative o sininho para receber as notificações dos canais em tempo real.
Informação? Tá na mão. Seu canal direto com o futuro do Brasil. Governo Federal. União e Reconstrução.
O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome entregou nesta terça-feira 21 veículos destinados ao Programa de Mobilidade de Assistência Social, chamado de Mob Suas, em Maceió, Alagoas.
Eles ajudarão a oferecer mobilidade, acessibilidade e transporte, além de melhorar a estrutura de prestação de serviços por parte dos profissionais do Sistema Único de Assistência Social no Estado.
Com um investimento de R$6,5 milhões, as vans atenderão a população de 17 municípios alagoanos.
Todas elas estão equipadas com plataformas veiculares de acessibilidade para permitir o transporte de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.
A iniciativa faz parte dos esforços do governo federal para fortalecer o SUAS.
Segundo o ministro Wellington Dias, foram investidos nesta etapa R$57 milhões na compra de 186 veículos, sendo Alagoas uma das localidades beneficiadas.
O ministro das Cidades, Jader Filho, participou do primeiro Fórum de Deputadas e Deputados Estaduais da Amazônia Legal.
Ele destacou programas do governo para a região norte, como o Minha Casa Minha Vida.
Sobre a iniciativa, o ministro falou da ampliação do subsídio da iniciativa para famílias da faixa 1 e 2, que são aquelas com renda de até R$ 4.400.
Nós fizemos algumas alterações no ano passado, pessoal, no Minha Casa Minha Vida, alterações que, por exemplo, nós ampliamos o subsídio, levando de R$ 47.500 para R$ 55.000, reais, por exemplo, o subsídio do Faixa 1. Nós diminuímos a taxa de juros, é a menor taxa de juros da história do FGTS.
O governo federal instituiu o programa Selo Verde Brasil, que vai certificar produtos e serviços que atendam a requisitos sustentáveis.
O objetivo é incentivar a melhoria da qualidade, o aumento da sustentabilidade das cadeias produtivas e a ampliação da competitividade desses produtos no Brasil e no exterior.
A adesão ao Selo Verde Brasil será voluntária e o produto deve atender a critérios que serão definidos por uma norma técnica que será publicada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.
O selo foi criado por um decreto do presidente Lula.
O Ministério do Esporte publicou lista complementar concedendo o benefício Bolsa Atleta a 22 atletas.
5 foram habilitados para a categoria Olímpica, Paralímpica e Surdo-Olímpica.
2 atletas foram contemplados na categoria Internacional e outros 15 na categoria Nacional.
O Bolsa Atleta visa garantir a manutenção pessoal aos atletas de alto rendimento que não têm patrocínio. E os valores do benefício variam entre R$ 370 e R$ 15 mil, dependendo da categoria do profissional.
Foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você. Até amanhã.
A Voz do Brasil.
Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Acusados de planejar o assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes viram réus no STF.
Para o STJ, plano de saúde só precisa cobrir psicopedagogia para transtorno do espectro autista com profissional de saúde em ambiente clínico.
Companhia aérea é condenada a reintegrar comissária com HIV.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Primeira turma do Supremo Tribunal Federal decide abrir ação penal contra os acusados de planejar o assassinato da vereadora Marielle Franco e de seu motorista, Anderson Gomes, em 2018.
A partir dessa decisão, passam à condição de réus os irmãos Domingos e Chiquinho Brazão, o delegado Rivaldo Barbosa e o ex-policial militar Ronald Paulo de Alves, pelos homicídios, e Robson Calixto Fonseca, conhecido como Peixe, por integrar a organização criminosa com os irmãos Brazão. Todos estão presos. Neto Costa.
A denúncia foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República com base na delação premiada do ex-policial militar Rony Lessa, réu confesso dos dois assassinatos. Na sessão desta terça-feira, o relator ministro Alexandre de Moraes destacou que o STF tem competência para analisar o caso e concluiu que há fortes elementos que reforçam a delação premiada e servem de base para a denúncia. A primeira turma do Supremo acompanhou o voto do relator.
O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Roberto Barroso, acompanhou nesta terça-feira os serviços prestados pelo sistema de justiça aos cidadãos de Humaitá, no Amazonas.
A visita do ministro acontece durante a segunda edição da Justiça Itinerante Cooperativa na Amazônia Legal.
Barroso conversou com moradores locais que aguardavam a emissão de documentos e entregou título de terra a duas famílias. Ele também enfatizou a importância da região amazônica para a humanidade.
Além de atendimento da justiça, da defesa pública, da defensoria pública e do Ministério Público, a população local teve à disposição informações de órgãos como o INSS, a FUNAI e o INCRA.
Operadora de plano de saúde não é obrigada a cobrir sessões de psicopedagogia para pessoas com transtorno do espectro autista em ambiente escolar ou domiciliar.
Esse posicionamento é do STJ. Fátima Uchoa.
Em sentença, um plano de saúde foi condenado a custear todas as terapias prescritas a uma criança com autismo, mas o Tribunal de Justiça de São Paulo excluiu musicoterapia e ecoterapia. A terceira turma do STJ deu parcial provimento ao recurso especial tanto do plano quanto da mãe da criança. Para a relatora, ministra Nancy Andrighi, a psicopedagogia em ambiente escolar deve ser excluída, pois só em consultório ou ambulatório e com profissionais da saúde que essa terapia se configura como serviço de assistência à saúde. Por outro lado, é entendimento consolidado de que ecoterapia e musicoterapia têm cobertura obrigatória.
Terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho condena a companhia aérea a reintegrar comissária, que confirmou ter HIV durante aviso prévio.
A trabalhadora voltou da licença médica quando foi demitida em 2016. Larice de Paula.
A comissária da Gol trabalhou na empresa por 9 anos. Na ação, ela pediu indenização por dano moral, a reintegração pela dispensa quando estava em tratamento e o restabelecimento do plano de saúde. O TRT da 2ª Região em São Paulo acompanhou a sentença do juízo de primeiro grau, que aceitou os pedidos e fixou a multa em R$15 mil. No TST, a terceira turma manteve a condenação da empresa. Para o colegiado, a demissão foi discriminatória.
Justiça Federal determina a preservação de sítios arqueológicos em Morro do Chapéu, na Bahia.
Os locais são alvos de vandalismo, pichações e acúmulo de lixo. Maressa Almena.
Na decisão em favor do Ministério Público Federal, a Justiça condenou a União, o IFAM e o município de Morro do Chapéu a cercarem os sítios arqueológicos com sinalização, indicando a lei de proteção e as sanções por danos causados. Caso tenha havido dano irrecuperável, o MPF pede indenização ou compensação pelos prejuízos ao patrimônio histórico.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radioetvjustiça.jus.br.
E ouça ao vivo pelo Tunin.
Acesse tunin.com ou baixe o aplicativo no seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O Senado aprova marco legal sobre seguros no país. Aprovado aumento do prazo para uso de veículos em autoescolas. Autonomia financeira e orçamentária do Banco Central divide opiniões em audiência pública. Boa noite. O Senado aprovou com alterações a proposta da Câmara dos Deputados que regula os contratos de seguros no Brasil. O objetivo é modernizar as regras, tornando-as mais claras, menos burocráticas e os contratos mais atrativos para os consumidores. O texto retorna para nova análise da Câmara dos Deputados. Os detalhes com o repórter Alexandre Campos.
O projeto aprovado pelos senadores dá destaque especial à boa-fé das partes, especialmente no que toca às informações necessárias para que a seguradora calcule o valor do seguro do prêmio, inclusive eventuais agravamentos de risco que ocorrerem durante a vigência do contrato. Pelas regras atuais, se houver alguma omissão, o segurado perde o direito à garantia. Pelo projeto, se isso não aconteceu de forma deliberada, o valor que ele receberá será reduzido. Para proteger o segurado desse tipo de problema, o texto obriga a seguradora a alertar a outra parte sobre que tipo de informação é relevante. Outra inovação prevista no projeto é a possibilidade de um terceiro prejudicado acionar na justiça diretamente o seguro de quem provocou o dano para buscar a reparação. Relator da proposta na Comissão de Assuntos Econômicos, o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, lembrou que os recentes desastres climáticos no país mostram como é importante uma legislação moderna sobre seguros.
Porque será uma nova letra de lei de seguros que envolve sinistros grandes, sinistros que aconteceram no Rio Grande, fábricas que foram totalmente destruídas, e seria um momento importante para se dar essa nova posição a respeito dos seguros.
O plenário aprovou uma emenda do senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, que destina para o Fundo de Calamidade Pública, Proteção e Defesa Civil o capital segurado, cujo beneficiário do seguro de vida não for identificado pela seguradora no prazo prescricional. Por causa das mudanças no Senado, o projeto volta para análise da Câmara dos Deputados.
O senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, pediu ao governo que agilize, através da sua liderança na Câmara dos Deputados, a votação de um projeto de sua autoria, já aprovado pelo Senado, que estabelece a avaliação periódica dos impactos econômicos sociais dos incentivos ou benefícios fiscais concedidos a empresas. Amin destacou que os incentivos fiscais atualmente somam 615 bilhões de reais no país. A aprovação do projeto permitiria, segundo ele, avaliar se esses benefícios têm resultados positivos e se ainda são necessários. Ele acredita que eliminar parte desses subsídios ajudará a equilibrar as contas públicas, reduzindo o desequilíbrio que afeta a Bolsa de Valores, a cotação do dólar e a avaliação da economia brasileira.
O próprio governo tem dito que isso não pode ser encarado em termos de oposição e governo. Todos nós temos que nos empenhar, como brasileiros, ainda que de partidos diferentes, a favor da obtenção do equilíbrio que hoje não existe.
Na mesma linha, a senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, criticou um projeto em análise no Senado que propõe a extinção de débitos de empresas referentes à contribuição social sobre o lucro líquido anteriores a 2017 e que foram objeto de ação judicial com sentença final favorável ao contribuinte até 2007. Zenaide expressou preocupação com a proposta, argumentando que o pagamento dessa contribuição está diretamente ligado à Seguridade Social, que abrange saúde, assistência social e previdência. A senadora defendeu que os benefícios fiscais devem resultar em avanços para a sociedade.
Não adianta fazer renúncias fiscais e não ver a contrapartida. Que benefício vai ter para a população?
A autonomia financeira e orçamentária do Banco Central dividiu a opinião de debatedores durante uma audiência pública hoje na Comissão de Constituição e Justiça. Parte dos senadores alegou que o momento não é oportuno para esse tipo de mudança. A repórter Marcela Cunha tem os detalhes.
A Comissão de Constituição e Justiça ouviu economistas, servidores do Banco Central e ex-membros da diretoria sobre a proposta que concede autonomia financeira e orçamentária à autoridade monetária, nos moldes de uma empresa pública. Para o ex-presidente do BC e ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, é fundamental que o país não dependa do compromisso de cada presidente eleito. Mas o senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, questionou o momento em que a matéria está sendo pautada.
É uma oportunidade para que nós possamos verificar como um todo o déficit público, ver essa questão da renúncia fiscal. Eu não sei se a independência do Banco Central, com todo respeito, ela se compatibiliza com os posicionamentos do atual presidente do banco.
O autor da PEC, senador Vanderlan Cardoso, do PSD de Goiás, argumentou que a situação financeira do banco é crítica e apresenta dificuldades, inclusive, de manter o quadro técnico.
Quando se tem contingenciamento, pega também o Banco Central. E eu tenho informações que em tempos passados aí, o Banco Central ficou sem pagar a conta de energia, até por 10 meses por falta de recursos.
O senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, sugeriu que no lugar da PEC fosse adotada uma solução mais simples, de acabar com a possibilidade de contingenciamento das despesas do banco.
E a Comissão de Infraestrutura discutiu hoje estratégias de exploração do lítio no Brasil. O mineral é uma das principais matérias-primas utilizadas na produção de baterias. O repórter César Mendes tem mais detalhes.
O lítio é um mineral fundamental para a transição energética, estratégica para a descarbonização da economia, matéria-prima das baterias de veículos elétricos e de cadeias de geração de energias renováveis. Sua demanda deve aumentar 40 vezes nas próximas duas décadas, segundo a OCDE. Espiridião Amin, do Progressistas de Santa Catarina, destacou o interesse da China, dos Estados Unidos e da Europa no lítio produzido na América Latina.
Exportar matéria-prima exige a primeira parte da expertise, mas o mais importante é trabalhar a matéria-prima e industrializar.
Rodrigo Toledo, do Ministério das Minas e Energia, disse que as baterias fazem parte das duas estratégias centrais de descarbonização: trocar a fonte fóssil de geração elétrica pelas fontes eólica e solar, o que exige sistemas de armazenamento, e os carros elétricos, segundo ele, uma bateria sobre rodas. Tássia de Mello Arraes disse que o Ministério da Ciência e Tecnologia dedica atenção especial às aplicações do lítio em produtos de alta tecnologia. E Lígia Pinto, da Sigma Lithium, empresa de mineração do lítio no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, destacou que o Brasil é o único país do mundo que oferece hoje o lítio verde.
Parte dos recursos que as concessionárias de energia elétrica destinam a programas de eficiência energética deve ser utilizada para ajudar municípios a substituírem as lâmpadas atuais das ruas por lâmpadas de LED. Este é o objetivo de um projeto aprovado hoje na Comissão de Assuntos Econômicos, que agora pode seguir diretamente para a Câmara dos Deputados. Repórter Bruno Lourenço.
Ideia da proposta aprovada na Comissão de Assuntos Econômicos é permitir que cidades troquem lâmpadas atuais por de LED, entre outras medidas. Dinheiro para essa substituição virá de fundo abastecido com recursos das concessionárias de energia para financiar projetos de eficiência energética. O relator, Fernando Farias, do MDB de Alagoas, acredita que o projeto vai trazer recursos importantes para os municípios.
Com a aprovação dessa medida, haverá mais recursos disponíveis para investimento em iluminação pública. Estimativas apontam para algo em torno de 300 milhões por ano, adicionais aos municípios aplicáveis em novos investimentos.
O texto proíbe ainda que concessionárias cobrem taxas das prefeituras para fazer a cobrança de contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública na fatura de consumo de energia elétrica.
E o Senado aprovou o aumento no tempo do uso de veículos das autoescolas. Se virar lei, esse período será estendido de 8 para 12 anos para os veículos da categoria B, por exemplo. Os detalhes com a repórter Marcela Diniz.
O projeto aprovado pelo Senado prorroga o tempo de uso dos carros de autoescola para minimizar os impactos financeiros da renovação da frota em intervalos curtos. Atualmente, as motos usadas nas aulas podem ter, no máximo, 5 anos. Automóveis que exigem carteira de habilitação da categoria B podem ter até 8 anos e veículos das categorias C, D e E, no máximo, 15 anos. A relatora, a senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, explica quais serão os novos limites de acordo com o projeto de lei.
As idades máximas de veículos destinados à formação de condutores não computado o ano de fabricação serão de 8 anos para a categoria A, 12 anos para a categoria B, 20 anos para as categorias C, D e E.
Já aprovado na Câmara e sem ter modificações no Senado, o projeto segue para a sanção presidencial.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Votações do plenário incluem novas medidas de apoio ao Rio Grande do Sul.
O presidente da Câmara aposta no avanço do projeto que amplia acesso ao crédito.
Deputados debatem proposta que equipara aborto após 22 semanas ao homicídio.
Boa noite. Tadeu Venere, do PT do Paraná, afirma que a Câmara erra ao manter na pauta projeto que equipara o aborto após 22 semanas de gestação ao crime de homicídio. Ele avalia que a matéria abre precedentes para a condenação de mulheres que engravidaram após serem estupradas.
Tadeu Venere ressalta que a maioria dos estupros envolve crianças e que os agressores são, em sua maioria, pessoas próximas da vítima. Ele também aponta que o projeto foi pautado sem passar por comissões e, consequentemente, sem ouvir a opinião das mulheres.
Delegado Palumbo, do MDB de São Paulo, ao tratar do projeto que pretende equiparar o aborto com gestação acima de 22 semanas ao crime de homicídio, refuta alegações de que a matéria visa prender mulheres. Ele alega que a esquerda espalha mentiras sobre o tema e lembra que a lei que autoriza a interrupção da gravidez em casos específicos não será alterada.
Delegado Palumbo critica a posição do Supremo Tribunal pela suspensão da resolução do Conselho Federal de Medicina proibindo a assistoria fetal. Para o deputado, a crueldade do método fez com que os médicos se neguem a fazê-lo e, por isso, é correto criminalizar a prática.
Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, adverte para o quadro alarmante de estupros contra crianças, que, segundo o Atlas da Violência de 2024, cresceu 73%. Por outro lado, o deputado vê com entusiasmo a receptividade do Ministério da Justiça em implementar o Cadastro Nacional dos Condenados por Estupro.
O cadastro, segundo Hildo Rocha, fornecerá informações detalhadas, facilitando a identificação e a localização de estupradores, tornando-se ferramenta essencial para rastrear e prevenir crimes, aumentando a proteção da população.
Welter, do PT do Paraná, classifica como equivocada a decisão da Câmara de pautar o projeto que iguala o aborto com 22 semanas de gravidez ao homicídio. Para ele, a proposta beneficia estupradores, já que, na prática, uma mulher que decida abortar um filho fruto de um estupro poderá ter uma pena maior do que o criminoso.
Welter parabeniza as mulheres brasileiras que se mobilizaram contra o projeto de lei. O parlamentar pede ainda que os autores da proposta peçam a retirada de pauta.
Capitão Samuel, do PP de Sergipe, manifesta apoio à proposta de emenda à Constituição de seu colega de partido, Alan Garcês, que estabelece que o marco temporal do início da vida humana se dá na fecundação. O deputado espera que a PEC alcance as 170 assinaturas necessárias para iniciar sua tramitação no Congresso Nacional.
A ideia da PEC, segundo o capitão Samuel, é assegurar que o feto tenha também garantido o direito inviolável à vida, eliminando possíveis interpretações incorretas do texto constitucional. Para o deputado, é preciso proteger aqueles que não são capazes de se defender.
Justiça.
O escolta do PT da Paraíba reproduz informações da imprensa sobre a persistência da violência racial no Brasil. O deputado aponta dados que mostram como a população negra é desproporcionalmente afetada por homicídios, agressões policiais e discriminação em várias esferas sociais.
De acordo com Luiz Couto, a violência contra a população negra não é apenas física, mas também psicológica, que contribui para manter ciclos de exclusão e desigualdade. O parlamentar faz um apelo urgente para que a sociedade reconheça e enfrente o racismo de maneira decisiva e eficaz.
Segurança Pública.
A Comissão de Direitos Humanos decide que é crime qualquer procedimento policial que seja feito baseado em preconceito. Luiz Cláudio Canuto tem os detalhes.
A Comissão de Direitos Humanos da Câmara aprovou o projeto que tipifica como crime o exercício da atividade policial motivado por preconceito de qualquer natureza. Além de abordagens e revistas policiais, inclui ações das polícias rodoviárias, a fiscalização aduaneira, os serviços de imigração, vistorias, inspeções, execução de medidas de interdição e suspensão de atividades de caráter coletivo. A proposta é do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. E a relatora na Comissão da Câmara é a deputada Reginete Bispo, também do PT do Rio Grande do Sul, que falou sobre o projeto.
Nós não podemos mais tolerar que a cor da pele de uma pessoa faça com que ela se torne um suspeito permanente diante dos agentes de segurança pública, né? Não podemos mais tolerar que uma pessoa seja julgada ou considerada suspeita pela sua opção sexual, né? Ou pela sua condição de classe, aonde mora, né? Mas também ele orienta, né? Como melhor preparar esses agentes públicos, né? Porque não basta responsabilizar, também tu tem que ter esses agentes públicos e privados preparados. Ele agora vai para a CCJ, nós vamos pedir urgência.
O projeto obriga a oferta de conteúdos relacionados a direitos humanos e combate ao racismo e outras formas de discriminação em cursos de capacitação de agentes de segurança pública e privada, guardas municipais e polícias legislativas federais. A proposta acrescenta ao Código Penal um agravante para quem praticar violência no exercício da função. Atualmente, a pena prevista é de 6 meses a 3 anos de detenção, além da parte correspondente à violência. Se a motivação for discriminação ou preconceito de qualquer espécie, a pena será aumentada pela metade. O texto inclui na Lei de Crimes Raciais a punição a agente público e a agente privado de segurança que ofender, aplicar desnecessário rigor e usar força desproporcional motivado por preconceito. Nesses casos, a pena seria de reclusão de 3 a 5 anos. O texto também modifica o Código de Defesa do Consumidor, que passa a prever a prevenção a qualquer forma de tratamento discriminatório. O projeto ainda precisa passar por outras comissões da Câmara antes de chegar ao plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Economia.
Joseildo Ramos, do PT da Bahia, critica a política monetária do Banco Central. Ele argumenta que, apesar do aumento do consumo das famílias, da expansão dos serviços e do crescimento da indústria, a instituição insiste em manter a taxa básica de juros maior que o dobro da inflação dos últimos 12 meses.
Joseildo Ramos avalia que as recentes decisões do Banco Central impedem a prosperidade econômica do Brasil. Segundo ele, o governo federal tem feito sua parte ao distribuir recursos e estimular o consumo, mas a alta taxa de juros acaba por desviar recursos para a especulação financeira, prejudicando a economia.
Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, considera a postura do Banco Central restritiva ao manter a taxa de juros em 10,5%, uma das mais altas do mundo. O parlamentar considera que o modelo monetário do Bacen prejudica o crescimento econômico, a criação de empregos e a renda da população.
Helder Salomão acusa o Banco Central de favorecer rentistas e especuladores financeiros em detrimento dos interesses nacionais. Para o deputado, o Banco Central deveria agir de maneira técnica, sem interferência política.
Segundo Ana Paula Lima, do PT de Santa Catarina, a expectativa do Banco Central em manter a taxa de juros em 10,5% tem como objetivo beneficiar exclusivamente rentistas e especuladores financeiros. A deputada avalia que a manutenção dessa taxa resulta em menos empregos e salários mais baixos.
Ana Paula Lima acusa o Banco Central de agir a partir de interesses políticos e de favorecer a elite financeira em detrimento da população. Ela menciona que as decisões da instituição, além de revelarem um alinhamento com opositores do governo, promovem uma agenda contrária ao bem-estar do povo.
Governo e oposição comentam em plenário números da economia e também a condução da administração pública.
Coronel Assis, do União de Mato Grosso, questiona a veracidade da queda de gastos divulgada pelo governo, quando os ministérios aumentaram de 23 para 39. O déficit orçamentário permanece e os gastos com as viagens internacionais do chefe do Executivo continuam altas.
Coronel Assis reclama de visita de autoridades federais ao Complexo da Maré, onde um policial foi morto recentemente. Ao expressar seu apoio aos agentes de segurança, ele critica o silêncio dos defensores dos direitos humanos sobre o assassinato de policiais.
Já Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, elogia a assertividade do presidente Lula ao tratar de temas como a autonomia do Banco Central e a política de juros. O legislador repercute a crítica do governo sobre desonerações sem contrapartidas e sobre cortes de gastos que possam afetar os mais pobres.
Chico Alencar endossa a importância do diálogo na política com a manutenção da firmeza de princípios. O congressista reforça ainda sua opinião contrária ao projeto que equipara o aborto realizado com mais de 22 semanas de gestação ao homicídio e a projeto em análise na CCJ para reduzir a maioridade trabalhista para 14 anos.
Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, afirma que o governo federal usa declarações polêmicas de membros do alto escalão para desviar a atenção de assuntos sérios, como ministros envolvidos em fraudes e a volta da corrupção na Petrobras. Ele avalia que a atitude destrói qualquer possibilidade de diálogo com o campo opositor.
Luiz Lima também cobra do governo o fim da greve nas universidades federais, além de medidas para conter a inadimplência dos cidadãos brasileiros, que já atinge quase 30% da população adulta, de acordo com dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo.
General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, critica a gestão econômica do governo, mencionando a crescente desvalorização da moeda nacional frente ao dólar. O deputado explica que os investidores têm fugido do país, entre outros motivos, por insegurança financeira e jurídica.
Por outro lado, o general Girão elogia as medidas adotadas pelo governo atual argentino, como cortes de gastos públicos e encerramento de contratos suspeitos de superfaturamento. Segundo o deputado, tudo isso tem feito com que a Argentina se recupere da crise que vinha assolando o país.
Carlos Aratini, do PT de São Paulo, expressa insatisfação com as ações e preferências políticas do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. O deputado acusa o dirigente de favorecer o mercado financeiro em detrimento da economia brasileira, mantendo altas taxas de juros que impedem o crescimento econômico.
Carlos Aratini também sugere que o presidente do Bacen esteja se posicionando para futuros cargos políticos. Na visão do deputado, o governo precisa nomear um presidente para o Banco Central que esteja de fato preocupado com a economia do Brasil.
Política.
Luciana Genésio, do PDT, expressa honra e gratidão ao representar a população da Baixada Maranhense. A deputada, que se diz defensora de mais justiça e igualdade, lembra que é a primeira mulher da região a ocupar uma cadeira na Câmara.
Luciana Genésio se compromete a utilizar seu mandato em defesa da transformação e justiça social. A deputada agradece a população maranhense, especialmente da cidade de Pinheiro, e convida a todos para se unirem em busca de um futuro melhor para o Estado.
Presidência.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas, afirmou que a medida provisória que cria programa para ampliar acesso ao crédito no Brasil não deverá encontrar resistência entre os deputados.
O repórter Luiz Gustavo Xavier acompanhou a entrevista com o presidente e traz as informações.
Lira participou de evento promovido pela CNN Brasil, que discutiu novas modalidades de crédito. Os participantes debateram a medida provisória que instituiu o programa Acredita, que prevê um conjunto de ações destinadas a diversos segmentos, em especial famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica e pequenos negócios. O objetivo do governo é reestruturar parte do mercado de crédito no Brasil e oferecer crédito com taxas de juros diferenciadas para os pequenos empreendedores. Lira ressaltou que ainda não há um entendimento entre Câmara e Senado sobre a análise de medidas provisórias no Congresso, mas garantiu aos empresários que participaram do encontro que o tema será analisado pelos deputados, seja por projeto de lei, com uma tramitação já avançada na Câmara, ou por um projeto de lei com urgência constitucional encaminhado pelo Executivo. Ele afirmou que os deputados são sensíveis aos temas que buscam dar credibilidade, previsibilidade e segurança jurídica ao investidor privado no país.
Porque o prazo de um MP, aliás, 60 com 60, 120 dias, e um projeto de lei com urgência constitucional são 45 dias. Quando o governo manda um projeto de lei com o mesmo tema, o mesmo teor para o Congresso Nacional e pede urgência constitucional, se não votar, tranca a pauta. O MP, se a gente não votar, ela cai. Então, para o governo, há uma segurança maior. Para o Congresso, há uma segurança maior. Ou seja, então você equilibra os poderes todos.
Para Lira, há muito espaço para o crescimento do investimento privado no país. Segundo ele, esse capital estimula o empreendedorismo, fortalece a poupança privada e aumenta a produtividade brasileira.
E se o Brasil oferecer as condições adequadas, estes capitais fluirão para cá naturalmente, ampliando a oferta de crédito num círculo virtuoso, em que mais investimentos produzem maior crescimento e, por sua vez, torna mais atraente nossa economia para os gestores financeiros internacionais.
Arthur Lira destacou que o papel do Legislativo é contribuir para que sejam criadas segurança jurídica e estabilidade econômica, que são indispensáveis à oferta de crédito de qualidade para os investidores. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Agricultura.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, repercute que o agronegócio brasileiro contribui com 1/3 do PIB nacional. Na opinião do deputado, a implementação das políticas agrícolas do governo federal manteve o Brasil como líder global no segmento.
Charles Fernandes cita que o bom desempenho nas exportações nacionais deixou o Brasil com um saldo positivo de US$ 35 bilhões de janeiro a maio deste ano. O parlamentar também menciona a liderança do país nas exportações de proteínas animais para 159 países.
Desenvolvimento regional.
Ricardo Aires, do Republicanos, atribui o crescimento econômico do Tocantins à estabilidade política promovida pelo governo local. O deputado ressalta a importância da localização geográfica do estado como um fator crucial para o desenvolvimento econômico e logístico.
Ricardo Aires acredita que a industrialização é essencial para agregar valor à produção local e aumentar a competitividade nos mercados internacionais. O parlamentar também sugere a integração dos modais de transporte como rodovias, ferrovias e hidrovias para otimizar a logística e reduzir os custos de deslocamento.
Anderson Pinto, do MDB, parabeniza Santarém, no Pará, pelo aniversário de 363 anos, em 22 de junho. O deputado comenta sobre a beleza natural e a importância histórica da cidade, lembrando que a praia de Alter do Chão, que fica no município, já foi considerada uma das mais belas do mundo.
Anderson Pinto também enaltece o acolhimento do povo de Santarém e o papel das lideranças políticas e comunitárias no desenvolvimento local. Segundo o deputado, a cidade tem grande importância logística, uma vez que está situada no início da BR-163, que é uma rota crucial para o transporte de produtos até o Rio Grande do Sul.
Anny Ortiz, do Cidadania, alerta que a inundação no Rio Grande do Sul afetou 81% das empresas gaúchas. Ao cobrar menos burocracia em momentos de calamidade, a deputada salienta que o Estado repassou 108 bilhões de impostos à União, mas recebeu apenas 45 bilhões de reais de volta.
A Nortiz chama a atenção para um aumento dos pedidos de auxílio-desemprego em Porto Alegre. A parlamentar pede ao governo federal que crie regras para o Rio Grande do Sul semelhantes ao Programa Emergencial de Manutenção de Emprego e Renda, que foi implementado durante a pandemia.
Cobalcini, do MDB de Santa Catarina, parabeniza Florianópolis pelo Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora. De acordo com o deputado, a cidade é referência na promoção do empreendedorismo e do desenvolvimento econômico.
Segundo Cobalcini, Florianópolis não se destaca apenas por sua beleza natural e cultural, mas também por seu ambiente inovador que favorece o surgimento de novas empresas. O parlamentar elogia o empenho da administração local em transformar a cidade em um polo de oportunidades.
Consumidor.
Comissão aprova projeto que cria regras para desconto em produto pela quantidade de itens comprados. A repórter Maria Neves tem os detalhes.
Em análise na Comissão de Constituição e Justiça, projeto do deputado Bibo Nunes, do PL Gaúcho, fixa regras para desconto ou outras vantagens oferecidas ao consumidor quando ele compra mais de um produto igual. O relator do texto na Comissão de Defesa do Consumidor, deputado Duarte Júnior, do PSB do Maranhão, explica que a legislação já obriga o fornecedor a prestar informações sobre os produtos e serviços oferecidos de forma clara, precisa e inequívoca. Na opinião de Duarte Júnior, o texto em análise garante ao consumidor acesso às especificações necessárias para uma decisão de compra mais consciente e de modo a evitar que ele seja enganado.
Na compra de 3 produtos, tem um desconto de 50% no 4º produto. Na compra de 2 produtos, o terceiro é de graça. Então, essas informações elas têm que estar claras ao consumidor, seja na gôndola, no momento da precificação, através de leitores digitais, no monitor do caixa, para que o consumidor ele não seja enganado.
Duarte Júnior acredita também que a apresentação ostensiva dessas informações contribui com a fiscalização do cumprimento das promessas por órgão de defesa do consumidor. Pela proposta, a informação sobre o desconto ou a vantagem deverá ser exposta de forma destacada, clara e legível. Quando for empregado o sistema de leitura ótica ou similar para registro da compra, a informação sobre o desconto deverá aparecer de forma destacada e clara no monitor, de forma visível para quem compra. Além disso, a informação sobre a promoção deverá constar no cupom fiscal. O deputado Bibo Nunes argumenta que esse tipo de desconto pode ser benéfico para o consumidor que compra em grandes quantidades, mas as regras muitas vezes são pouco transparentes. Se aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, o projeto poderá seguir para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Votação.
Os deputados retomam na sessão de hoje no plenário Ulisses Guimarães a votação de projetos de auxílio ao Rio Grande do Sul.
O primeiro deles, já votado, mas alterado pelos senadores, estabelece regras sobre adiamento, cancelamento e reembolso de serviços, reservas e eventos, como shows e espetáculos, em decorrência do desastre climático no estado.
A outra proposta suspende por 2 anos o pagamento de dívidas de crédito rural feita por produtores rurais do Rio Grande do Sul.
Os deputados também podem votar o projeto que garante ao trabalhador safrista o direito de continuar recebendo benefícios sociais, como o Bolsa Família, durante a execução do contrato de safra.
Outro projeto concede crédito financeiro para os fabricantes de microcomputadores portáteis e outros implementos eletrônicos para estimular a comercialização de produtos de informática.
E ainda está na pauta a proposta de emenda à Constituição que proíbe a aplicação de sanções a partidos políticos que não cumpriram cotas de sexo ou raça nas últimas eleições.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Márcio Aquiles Sardi e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
Voltamos amanhã. Boa noite.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.